Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Vamos seguir com a nossa semana pré-carnaval, trazendo repercussões de assuntos que não tem nada a ver com carnaval, porque o mundo não para por conta de carnaval, né, Melina?
O mundo não para. A gente vai falar hoje sobre o encontro do Biden com o Lula. Eu não imagino o Biden num bloquinho de carnaval, você sim?
Também não consigo imaginar, não. Esse encontro que aconteceu na última sexta-feira, no dia 10 de fevereiro, e o presidente brasileiro, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou a necessidade de um diálogo de paz entre Rússia e Ucrânia, entabulado por países neutros, sem cravar, contudo, uma posição específica a favor de um ou de outro. Um assunto que interessa aos Estados Unidos que tá no meio desse conflito aí, porque vive se metendo.
A gente vai falar no episódio de hoje sobre o que os Estados Unidos querem com o Brasil, por que eles acham tão relevante abordar esse assunto. Afinal de contas, já tem bastante gente mandando munição, mandando tanques, mandando armas para a Ucrânia. Por que esse assunto com o Brasil? O Brasil, como aconteceu, né? Podiam abordar a democracia, os direitos humanos, uma coisa que podiam abordar também, o fato do presidente Jair Bolsonaro estar nos Estados Unidos.
É, uma coisa que foi abordada é a questão ambiental, né? A pauta ambiental que vem sendo muito levantada aí pelo presidente Lula, e os Estados Unidos chegou a propor um valor para o Fundo Amazônia, um valor de 50 milhões de reais.
Pois é, será que a gente pode aceitar esse dinheiro sem medo, ou que isso pode comprometer as vontades do Brasil? Resta a gente saber isso, repercutir isso com os nossos entrevistados.
Há especialista que alega que esse valor é irrelevante, que é um valor muito baixo. É, diante de tantos problemas ambientais que nós temos, né?
Pois é, esse encontro do Lula e do Biden, que durou apenas 2 horas e teve coisa, não sei se estranha ou polêmica ou irrelevante, isso aí vai de cada um. O fato da primeira-dama do Brasil ter entrado de mãos dadas não, segurando a mãozinha do presidente americano. Você chegou a ver essa imagem?
É, eu cheguei a ver, mas eu encarei como um ato, não diria nem de carinho.
Cortesia.
De cortesia, essa é a palavra. Boa, Melina. Um ato de cortesia ali, de... Foi
simpatia,
educado.
Simpatia, a mulher dele não
exatamente.
Foi,
exatamente.
Né?
Demonstrou aí uma parceria, né?
Pode ter sido delicado também.
E a foto do aperto de mãos, hein?
A famosa foto do aperto de mãos, muita gente falou, muita gente tratou sobre esse assunto. Será que esse encontro vai ser um encontro só para tirar foto? Só para tirar aquela famosa foto dos chefes de Estado?
Quem nunca foi num evento só para tirar uma foto, né? Mas eu acho que o Lula não ia fazer essa viagem só para tirar uma foto, não. Tem muita coisa para se discutir, não só com os Estados Unidos, como com outros países. Ele já esteve na América Latina, tem viagem à China. Então, tem muita viagem importante para fazer, que não só para tirar uma foto.
Aliás, um tema importante que a gente vai abordar hoje com os nossos especialistas. Será que essa viagem à China, que está marcada para março, não sabemos o dia, mas vai acontecer em março, ela está preocupando os Estados Unidos, essa proximidade Brasil-China? China que já é a nossa maior parceira comercial.
E nosso colega de BRICS também, né?
Nosso colega de BRICS. E a gente já falou sobre isso. Elefante incomoda muita gente, mas o BRICS...
Bom, o fato é que Estados Unidos e Brasil são as duas maiores democracias presidenciais do mundo, pelo menos o que especialistas pontuam. Então, a gente não podia deixar, não só pelo fato de ter o Brasil no meio, mas pelo fato de serem duas potências, a gente não podia deixar de falar desse encontro aqui no Mundioca. Então, vamos seguir falando sobre esse assunto, trazendo nosso primeiro convidado de hoje. Roberto Goulart Menezes, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer falar com vocês.
Professor, minha primeira pergunta para o senhor, vou sair um pouco do âmbito... do âmbito Brasil-Estados Unidos, enfiar a China aí no meio, porque a China é a principal antagonista dos Estados Unidos e também a maior parceira comercial do Brasil. Está ao lado da China, de certa forma, nos distancia dos Estados Unidos, dos americanos?
Eu entendo que não, porque as relações do Brasil com os Estados Unidos, no ano que vem, completam 200 anos, né? E o Brasil, ao longo desses 2 séculos de relações com os Estados Unidos, viveu momentos tensos também, como o golpe militar de 1964, entre outros. Mas a política externa brasileira, desde o começo dos anos 60, ela pauta-se, né, pelo universalismo, né, e pela busca permanente de uma autonomia frente, né, às demais grandes potências. Você menciona duas delas, né, agora da segunda década do século XXI, os Estados Unidos, que estão aí desde 1945, e outra a China, que embora seja o primeiro parceiro comercial do Brasil desde 2009, né, o Brasil também faz cobranças para a China em relação, né, à sua pauta de exportação, ou seja, aquilo que a China compra do Brasil, muito concentrado em produtos primários e diferente dos Estados Unidos, que absorve mais produtos manufaturados e semi-manufaturados do Brasil. Creio que não, o Brasil vai bem com a China nos BRICS, o Brasil sabe, né, os seus interesses agora, né, com essa nova política externa, enfim, coordenada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Creio que o Brasil fica ter nenhum tipo de alinhamento no mundo, muito menos alinhamentos incondicionais, seja um alinhamento, né, com os Estados Unidos ou com a China. O Brasil vai procurar promover, né, os seus interesses internacionais e, para isso, né, se ele quiser participar das grandes questões globais, ele não pode agir com subserviência.
Professor, o tema do episódio de hoje é o encontro do Biden e do Lula, mas eu quero pegar carona nesse fio que a minha amiga levantou aqui e continuar falando da China. O tema do balão chinês que os Estados Unidos derrubaram e que teria sobrevoado a América do Sul, ele veio à tona nesse encontro?
Eu creio que o presidente Biden, né, deve ter, sim, manifestado preocupações, né, dessa natureza, ou seja, talvez da presença da China na América Latina como um todo, mas especialmente na América do Sul. Mas o fato é que o balão, ele é apenas mais um capítulo, né, talvez um capítulo menor, né, do conjunto, né, de atritos que vem tendo os Estados Unidos e a China desde o governo Trump, desde 2017. Lembrando que em outubro de 2022 foi publicada a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né, já no governo Biden. Então, desde o começo dos anos 80, os presidentes dos Estados Unidos, eles publicam, né, a cada mandato uma Estratégia de Segurança Nacional. Enfim, fazendo um panorama, enfim, dando um quadro, né, das relações dos Estados Unidos com o mundo, quais são os principais desafios, quais são os seus desafiantes, né, e assim por diante. E a China, nesse documento de outubro de 2022, ela é tida como inimiga dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele vem desenhando e redesenhando uma estratégia em relação à China, que é uma estratégia de que toma a China, né, como uma inimiga e não é um desafiante qualquer. Então, a questão do balão, ela só coloca mais, né, fogo, né, como diz, nessa fervura. Então, eu creio que o presidente Lula, ele, caso, né, tenha abordado esse tema com o presidente Biden, certamente ele manteve a devida distância.
Agora em março, teremos o presidente Lula viajando à China. Essa viagem, de certa forma, preocupa os Estados Unidos?
Não, não preocupa, porque o Brasil, claro, um país soberano, um país que, né, vem atuando, né, desde, retomou, né, enfim, os seus contatos, né, na arena internacional. E o presidente Lula foi no seu governo, né, no segundo governo dele, né, entre 2007 e 2010, foi criado o BRICS. Depois o BRICS caminhou, né, para a criação em 2014 de um banco dos BRICS, que nesse momento é presidido por um brasileiro, porque o Brasil está na presença rotativa do banco, né, e que tudo indica que será substituído o atual presidente do banco dos BRICS, Marcos Troio, indicado, né, pelo governo Bolsonaro, pela ex-presidente Dilma Rousseff, né, está aguardando ainda a confirmação. Mas o fato é que o Brasil, essa visita que o Lula fez aos Estados Unidos, foi uma visita, como nós vimos, de um pouco menos de 2 horas, de fato, ali com o presidente Biden, né? Então, considerando todos os 3 momentos que eles tiveram juntos. Não foi uma visita de Estado, né? Ou seja, uma visita que é preparada com muito mais tempo, né? E às vezes tem 2, 3 dias de agenda para você conseguir tratar de vários temas e com a profundidade que cada um deles necessita e merece, né, ser abordado. Então, eu creio que num encontro curto como esse, né, é difícil que eles tenham, né, discorrido sobre, né, as relações, por exemplo, da China com o Sul Global e mais especificamente da China com o Brasil. Então, essa visita do presidente Lula é para reafirmar uma parceria estratégica que o Brasil tem com a China desde 1974, né? Ou seja, está chegando próximo de 50 anos. E o Brasil tem interesse em outros temas com a China para além da questão comercial. Interesse nos BRICS, tem interesse em discutir o Conselho de Segurança da ONU, tem interesse, né, em buscar mais parceria científica e tecnológica com a China e em estreitar mais os laços entre os dois países. Então, eu creio que o presidente Lula, creio não. Em relação a isso, um outro ponto importante, na sua entrevista, né, que ele concedeu após o encontro com o Biden, ele disse: olha, vamos trabalhar junto com a União Europeia exatamente para fortalecer a multipolaridade no mundo, né? Então, portanto, mostrando aí a possibilidade, né, de um entendimento com a Europa, com a União Europeia, melhor dizendo, como uma forma de contrabalancear, de certa forma, pelo menos um pouco, né, em alguns temas, né, se não no conjunto da agenda internacional, em alguns temas, essa rivalidade Estados Unidos-China.
Como o senhor bem disse, foi um encontro rápido entre os dois, o Biden e o Lula. Eu não sei se eles conversaram sobre essa possibilidade, mas a gente pode falar aqui sobre isso no Mundioca. Se já se aventou essa possibilidade de uma zona de livre comércio entre Estados Unidos e Brasil?
Olha, esse tema, ele apareceu, né? A gente lembra em 1990, quando o então presidente George Bush, né, o George Bush pai, ele propôs, né, um projeto que chamava Iniciativa para as Américas, que, segundo eles, iria do Alasca até a Terra do Fogo, né? Ou seja, dos Estados Unidos até lá a pontinha, né, final da Argentina. Depois nós vimos que isso caminhou, né, de certa forma se desdobrou na proposta da AUCA, né, da Área de Livre Comércio das Américas, e que a partir de dezembro de 94 começou a ser, né, discutida, mas em 97 começou então as negociações para valer. As negociações começaram então de fato. E o que nós temos desde então é que em 2005 a AUCA ela invernou. E por quê? Porque o Brasil, assim como a Argentina, a Venezuela, enfim, não precisamos nem buscar muitos dados para a gente ver que é um acordo muito assimétrico, né? Os Estados Unidos tinham, naquele momento, 80% do PIB das Américas, né? E 25, 26 países tinham 2%. Então, sobrava poucos países, né, que, de fato, pudessem negociar com o Brasil, com os Estados Unidos. E um deles era o Brasil. Então, durante o governo Bolsonaro, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, assim como o Marcos Troil, que era o então secretário, né, de Comércio Exterior, eles trabalharam muito, né, no governo Bolsonaro para estreitar mais as relações comerciais dos Estados Unidos. Mas isso também depende de um apoio interno, apoio da Confederação Nacional das Indústrias, das federações das indústrias do país, né, da agricultura, enfim, do setor de serviços, também nem sempre considerado, mas dos trabalhadores, as trabalhadoras também, porque no final de contas são os empregos deles que estarão em jogo, né, e o bem-estar, portanto, né, social como um todo, nesses acordos, que é sempre uma interrogação. Então, um acordo do Brasil com os Estados Unidos é um acordo muito assimétrico, é um acordo difícil de se pensar, porque o Brasil, desde a presença do Fernando Henrique, em 1995, ele defende sempre um acordo que seja de bloco para bloco, né? Seja o Mercosul negociando com NAFTA, NAFTA, né, hoje negociaria com a Aliança do Pacífico, e assim sucessivamente. Por quê? Porque, enfim, sabe que de antemão, que é muito difícil, né, digamos assim, para usar um termo mais corrente, assim, no mano a mano, né, como que se diz, com os Estados Unidos. É muito difícil, porque é uma economia muito grande, o mercado, né, também é tão grande quanto, e que os Estados Unidos podem, né, enfim, acelerar ainda mais o processo de desindustrialização do Brasil, num acordo, né, de livre comércio, pode implicar também a adoção de outras políticas por parte do governo brasileiro, como política industrial, né, pressionar por compras governamentais e assim por diante. Então, o Brasil, ele tem muita cautela, enfim, o Brasil procura na sua diplomacia, durante o governo Lula, governo Fernando Henrique, governo Dilma Rousseff, deixar bem claro que a parceria com os Estados Unidos é estratégica, mas na questão comercial, todo cuidado é pouco.
Fazendo uma espécie de comparação aqui, professor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não tinha um relacionamento 100% assim com o Joe Biden. Ele era mais alinhado com o discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Será que o Lula pode ter mais sucesso nesse relacionamento com os Estados Unidos?
O Brasil tem uma relação que é considerada uma relação madura com os Estados Unidos, né? Ou seja, o Brasil, como nós vimos nesse encontro, o Brasil apresentou sua pauta, né? Ou seja, e o governo Lula escolheu três delas, né? A questão das mudanças climáticas, né, da emergência climática e a Amazônia, portanto, a questão ambiental. Uma segunda questão, a governança regional, pensar a governança regional, mas também a governança global. E um terceiro ponto, exatamente como que vai lidar com as grandes potências, tanto os Estados Unidos quanto a China, enfim, e até mesmo pensando em conjunto a União Europeia. Então, o presidente O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele tinha um alinhamento incondicional aos Estados Unidos. E ele não tinha como se dar bem com o Biden. Por quê? Porque ele não reconheceu a vitória do Biden. Ele só reconheceu praticamente nas vésperas do Biden tomar posse em 20 de janeiro, né, de 2021. Então, isso é imperdoável para o Partido Democrata e também para muitos republicanos nos Estados Unidos. Ou seja, como que um presidente, como um presidente brasileiro, que o Brasil tem 200 anos de relações diplomáticas, esse presidente ele fica colocando em questão, né, o processo eleitoral dos Estados Unidos. Então, isso aí, né, nem inclusive, o embaixador do Brasil, Nestor Foster, né, indicado presidente Bolsonaro, ele nem pode entrar na Casa Branca porque ele nem se vacinou contra a Covid, né? Não pode nem entrar no Departamento de Estado, né, americano. Então, ele é uma persona para o governo, creio que para o governo Biden, né, ele é uma persona não grata, né, isso de forma velada. E agora já houve, né, indicação por parte do presidente Lula para substituí-lo, né, enfim, lá na principal embaixada do país, que é, né, dos Estados Unidos, ao lado da embaixada de Buenos Aires, na Argentina. Então, eu creio que esse relacionamento entre o presidente Biden e o presidente Lula, ele sim pode avançar. É claro, o Brasil sabe que não é fácil lidar com os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a agenda da extrema-direita, do combate à extrema-direita, né, o combate ao racismo, o combate à violência policial, né, na agenda dos direitos humanos, é um tema que o presidente Biden anunciou ainda, né, durante a sua candidatura, né, em 2020. Então, creio que são agendas que aproximam muito. Nós vimos que o presidente Lula, na sua comitiva, estava além da Marina Silva, né? Eu destacaria a Marina Silva e a Aniele Franco. Então, claro, além do ministro da Economia, enfim, outros que o acompanharam. Mas esses dois nomes, a Marina Silva e a Aniele Franco, foi muito importante, né? Enfim, a presença delas, além dos demais, mas, tratando dessas duas pastas que elas trabalham, uma que elas estão à frente, melhor dizendo, uma que é o meio ambiente, e agora, né, meio ambiente e mudanças climáticas, que é um novo nome, né, do Ministério, e o Ministério da Igualdade Racial, mostra que o Brasil vai procurar também estreitar esses laços, né, com a gestão Biden como um todo. E isso é importante, e o Biden foi convidado pelo presidente Lula, né, a visitar o Brasil, ou agora, né, 2020, ao longo deste ano, ou no próximo ano, quando completam os 200 anos das relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, creio que sim, como se diz, uma relação de altíssimo nível. O presidente Lula, creio, conseguiu estabelecer com o presidente Biden logo de saída e logo no segundo mês do seu governo, né, do governo do presidente Lula, o que não é pouca coisa.
O fato do Lula não ter querido se posicionar, não querer apoiar o conflito na Ucrânia, isso aí também pode ser uma aresta, algo que pese na relação entre os dois?
O presidente Lula, ele foi bem explícito, né, em relação à Ucrânia, inclusive nas suas declarações após o encontro, chegando a afirmar que condenava, né, a invasão, né, da Ucrânia pela Rússia. Isso inclusive consta do comunicado, do anúncio oficial que foi feito ao final do encontro, né? Isso já subiu um degrau, né, o tom em relação à Rússia, mas o presidente Lula, ele mantém uma posição que é a seguinte, ou seja, o Brasil não vai aderir às sanções diplomáticas e econômicas contra a Rússia e também não vai participar enviando nenhum tipo de suprimento para a guerra que possa levar o Brasil para, né, ou seja, para a fronteira do conflito. Então, o presidente Lula repete a posição que ele teve em 2003, quando o presidente George Bush invadiu o Iraque, né, logo nos primeiros meses de 2003, portanto, Lula estava começando o seu governo, e o presidente Lula também chamou ali, naquele momento, ele se manifestou em favor da paz, em favor de combate às questões como a fome no mundo, assim por diante, né, de maneira muito taquigráfica, podemos dizer, porque foi curta, né, e bem taquigráfica lá em 2003, e volta a ter a mesma posição agora, porque o Brasil, né, como uma potência média, como um país que faz parte dos BRICS, da qual a Rússia também integra os BRICS, o presidente Lula tem defendido, né, uma mesa negociadora onde esteja presente a Turquia, o México, a China, a Índia, a Indonésia, né, o Brasil, ou seja, que pudesse ter algum outro tipo de movimento, né, que fosse complementar as abordagens que a Europa, né, sobretudo a França, vem fazendo em relação ao conflito, né, junto ao Putin. Então, o fato é que na Europa sobraram poucos governos que podem dialogar, né, após um ano, né, do conflito, com o conflito iniciado, e todas as sanções que foram impostas, né, à Rússia, né, por conta, enfim, do conflito. Então, o Brasil, ele entende que é preciso buscar também não abandonar nenhuma possibilidade. Então, não é que o presidente Lula está se candidatando ao Nobel da Paz, né, porque quem resolver esse conflito certamente será agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, me parece, né? Mas não é que ele está se candidatando a isso. É o que ele está dizendo, olha, já houve outros momentos tensos na história contemporânea e que a diplomacia teve o seu lugar e ela teve um lugar de destaque. Então, eu creio que aí, nesse sentido, que o presidente Lula está chamando a atenção. Ele não está fazendo um ato voluntarista de dizer, eu, Lula, vou ligar para o Putin, né, como às vezes me parece que é entendido esse tipo de manifestação, né, que eu não vejo assim. Né, o presidente Lula não vai ligar para o Putin e puxar a orelha dele e dizer, está na hora, chega, basta, vamos da guerra, vai falar com o Zelensky, e vou chamar o fulano e Beltrano e vamos, né, conversar, fazer com uma conversa de videoconferência ou coisa parecida, ou então vamos à Áustria ou vamos a alguma outra, enfim, ou localidade, né, para conversar. Creio que não é isso que ele está sinalizando. O que ele está sinalizando é, quando ele está dizendo que tem que ter um clube da paz, ele não está dizendo que esse clube da paz tem que ter o Lula. Ele está dizendo que tem que ter o Brasil, tem que ter a China, ou seja, ele está dizendo, olha, vamos, não vamos desistir da via diplomática, ou seja, vamos fazer com que as diplomacias dos diferentes países possam contribuir, né, para a gente conseguir, enfim, quem sabe, né, conduzir as negociações de fato para algo que possa resultar, né, num cessar-fogo, pelo menos, né, tanto que ele falou, tem que parar de atirar, ou seja, vamos conduzir para um cessar-fogo, me parece que é isso que ele está sinalizando, né? Então, mas eu vejo isso é importante, né? Melhor do que o Brasil ir lá e dizer, não, vou mandar munição, vou mandar, né, mandar armas para o conflito e assim por diante, porque não faria, romperia com uma tradição do Brasil, que defende o primado do direito internacional, defende a não intervenção, né, a soberania dos povos e assim por diante. E, é claro, um conflito que o presidente Lula bem sabe que não é apenas da Rússia contra a Ucrânia. É um conflito da Rússia contra a Ucrânia, barra OTAN, barra Estados Unidos. Então não é de bom tom o presidente levar essa agenda para tratar com o Biden, né? Como você bem colocou, é uma aresta grande, porque os Estados Unidos são parte direta no conflito, né? Não tem como a gente negar isso. Então é muito difícil que eles fossem trocar apenas algumas palavras sobre a guerra na Ucrânia. Por isso, presidente Lula, eu acho que a diplomacia brasileira se colocou bem.
Mas, na sua opinião, deve ter rolado uma tentativa do Biden de fazer o Lula mudar de ideia e ficar contra a Rússia?
Os Estados Unidos, certamente, eu creio que não contra a Rússia, né, porque seria mais difícil, né, tirar isso do Brasil, mas que o Brasil, enfim, expressasse de forma mais contundente, né, enfim, a sua posição frente ao conflito, né? E o presidente Lula, isso a declaração mostra, que eles condenam, né, o Brasil está escondendo a violação do território ucraniano e tal, claro, isso já é importante. Agora, mais do que isso, acho que individualmente o Brasil não vai, né? O presidente Lula, ele vai se for, né, para, enfim, na diplomacia, no campo diplomático. Então, o Brasil tem bons negociadores, tem bons interlocutores na Rússia, tem bons interlocutores na China, e talvez o presidente Lula vá tratar disso nessa visita agora em março na China, saber da China, enfim, como que está, assim, à disposição, né? Como a China tem mais proximidade com a Rússia, de repente ele pode colher lá, né, algum tipo de uma percepção de alguém que está mais próximo da Rússia e certamente, né, tratando da questão, acompanhando mais de perto as questões do conflito, né, do ponto de vista diplomático, que sem dúvida alguma é a China.
Tá certo, nós conversamos com o Roberto Goulart Menezes, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Espero que a gente volte a conversar em outra oportunidade.
Obrigado pelo convite, Tayana, a você, a todos, né, do Mundioca. Fico à disposição e espero ter aí, pelo menos, trocado, né, ideias sobre algum dos pontos, né, certamente trocamos desses pontos fundamentais da presença do Brasil no mundo e, é claro, né, nas relações internacionais.
Foi ótimo, professor. Um abraço.
Um abraço.
Eu gosto muito de fazer episódios assim sobre eventos marcantes, porque aqui o Mundioker pode se aprofundar naquilo que aconteceu. Não é só aquele, como a gente chama na faculdade de jornalismo, lead, né? O que, como, porquê, onde, quando.
É o primeiro parágrafo da notícia, né? Os pontos mais importantes da notícia. Não, a gente aqui vai a fundo, vai na raiz e discute bastante o tema de forma bem ampla, né?
De forma bem ampla, até tem muita gente que estuda ouvindo Mundioca. É uma ótima ideia essa.
É, fica a dica. E a gente começou esse episódio falando, né, que são duas potências, não só o fato do Brasil estar nesse encontro, por isso que a gente trouxe esse tema pra cá. E desde que o presidente Lula foi eleito, foi confirmada a eleição dele, nós falamos várias vezes aqui, né, a repercussão disso na América Latina, no mundo inteiro, o que que muda com esse novo presidente. Aí falamos da primeira viagem ao exterior desde que ele assumiu o mandato. E ano que vem tem mais coisa importante aí no âmbito global: Brasil na presidência do G20.
Olha, isso aí vai ser assunto do Mundioca, certamente. Uma outra coisa que eu gostaria de complementar aqui é que esse encontro do Lula e do Biden, ele teve respaldo dos principais líderes europeus. O Emmanuel Macron, chefe de Estado da França, ele saudou o Lula publicamente pelas redes sociais. E o Olaf Scholz, que visitou a gente não tem muito tempo, também sinalizou positivamente para a iniciativa dos diálogos de paz proposta pelo presidente brasileiro. Aí a gente está falando do Brasil no conflito da Ucrânia, o fato do Lula ter se posicionado de maneira a não se meter, a não meter a colher em assuntos alheios também.
Então vamos continuar falando sobre esse encontro, trazendo mais um especialista aqui para o nosso bate-papo.
A gente conversa agora com o professor Lié Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais do IBMEC. É sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente. Tudo bem?
Olá, menino. Olá, Tayane. Tudo bem? Prazer falar com vocês.
Professor, a gente vai falar hoje sobre o Biden e o Lula. Eu queria saber se essa reunião ela foi mais do que um aperto de mãos.
Olha, ela foi bem mais do que um aperto de mãos. Na verdade, a gente tem até assistido algumas críticas, né, de alguns setores da sociedade brasileira, dizendo que foi apenas um passeio, que foi apenas uma visita de cortesia, né, que nada de concreto, né, foi feito, porque na verdade não houve assim um grande acordo, né, uma declaração conjunta de forma mais enfática, mas isso não é verdade. Sabe, o que aconteceu ali foi uma coisa muito importante para a política externa brasileira. Por quê? Porque depois de visitar a Argentina e o Uruguai, né, evidenciando a centralidade do Mercosul e da própria América Latina como um todo, né, para a nova velha política externa brasileira, o presidente Lula ele vai para a Casa Branca em Washington, e essa visita, que pode parecer, né, aos seus críticos uma visita de cortesia, até porque também não teve uma preparação prévia, com bastante antecedência, né, como é normal, né, nessas reuniões mais importantes, ela na verdade mostra também a importância da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. E o diálogo entre o Joe Biden, né, e o Lula tem alguns pontos muito importantes. Eu destacaria pelo menos três: direitos humanos, meio ambiente e democracia. E a gente pode ir conversando nesse caminho.
Professor, em relação às discordâncias em relação à Rússia, como é que essa discussão, esse assunto ficou aí nessa reunião?
Pois é, então, se você me permitir, eu vou fazer um pouco desse panorama mais amplo e a gente vai inserindo, né, essa questão, que é uma das questões centrais da agenda bilateral, né, particularmente nesse item, né, que nós estamos chamando aqui de direitos humanos. Né, quer dizer, houve uma discussão importante sobre os direitos humanos entre o Lula, né, e o Biden. Né, essa discussão ela parte de alguns interesses comuns, né, na política norte-americana e na política brasileira, principalmente no que diz respeito, né, à tutela dos povos indígenas na Amazônia, que ela dialoga com o tema anterior, que é a questão do meio ambiente. Né, há outros temas também centrais nessa agenda, como a questão, por exemplo, né, das relações étnico-raciais, que são importantes nos Estados Unidos e também são muito importantes no Brasil. Né, a presença da Aniele Franco, da ministra, ela mostra um pouco, né, essa centralidade. A retomada, por exemplo, do Acordo Jasper, né, que são as ações conjuntas para a eliminação da discriminação étnico-racial, né, que estavam paradas no contexto do governo Bolsonaro, retornaram, né, no âmbito dessa viagem. Então, é um dos ganhos concretos, né, que se tem aí. E existem questões assim, de cunho de direitos humanos, mas que faz a interface, né, com a questão da política internacional de uma forma mais sistemática. E esse tema da guerra da Ucrânia, né, é um deles. Né? A campanha do presidente Lula, desde lá de trás, ela vinha falando muito em governança global, em multilateralismo, né? E nesse sentido há uma divergência muito grande, né, entre as agendas, né, de política externa do Brasil e dos Estados Unidos. Isso já, olha, há bastante tempo. Né? Então, assim, pegue alguns temas, Cuba, Venezuela, foram temas tratados na agenda e que não há consenso entre o Brasil e os Estados Unidos. Da mesma forma que o conflito russo-ucraniano também não. O que, que os Estados Unidos pretendem? Pretendem uma condenação, né, da comunidade internacional à invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. E o que, que o Brasil, né, defende? Eu acho que essa é uma postura muito interessante para um país das dimensões do Brasil e um país com as relações que o Brasil possui. O Brasil quer constituir um grupo de países neutros, né, talvez assim um G20, né, fazendo aí uma analogia com as palavras do próprio presidente Lula, né, um G20 da paz, né, juntando aí Brasil, Índia, China e outros países, Indonésia e outros países não diretamente envolvidos no conflito, para mediar o conflito. Melina, nós sabemos sempre como as guerras começam, mas nunca como elas acabam. E se tem uma coisa que é importante nós discutirmos no contexto do conflito russo-ucraniano, é um cessar-fogo efetivo entre as partes em conflito e encontrar caminhos realistas para uma solução desse conflito. Porque se isso não acontecer, nós podemos estar vivendo aí um novo Vietnã, uma nova Coreia, um novo Afeganistão. É um conflito, portanto, de longa duração, com impactos muito grandes para a comunidade internacional.
Pois é, professora, eu gostaria que o senhor falasse se existe uma certa simetria entre Estados Unidos e Brasil por conta do que aconteceu aqui com a gente no 8 de janeiro. Eles já tinham tido o Capitólio também. Rolou essa, não sei se simpatia, empatia entre os dois países?
Olha, existem uma série de temas, né, que são comuns, né, na agenda Brasil-Estados Unidos e, portanto, né, destravar esse diálogo, que é o que o presidente Lula foi fazer agora no seu encontro com o Biden, é algo absolutamente fundamental. A questão ambiental, por exemplo, a gente pode falar dela com calma daqui a pouco, é uma delas. E a questão da democracia, ela é uma questão absolutamente fundamental. E é interessante a gente pegar esse tema em particular, porque não há dúvida de que esse tema foi o tema mais importante da agenda. E esse até não deveria ser um tema importante. Por quê? Porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países democráticos, mas não é assim. Nós sabemos, e você já antecipa isso na tua pergunta. Quando nós, depois dessas tsunamis, de alguma forma representadas pela gestão Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, muito particularmente, ele tem razão quando diz que esse encontro do Biden com o Lula foi um reset, digamos assim, foi o termo que o Itamaraty utilizou, na relação entre os dois países. Por quê? Porque tanto a passagem do Trump nos Estados Unidos quanto do Bolsonaro no Brasil, ela deixa um legado golpista, cujas maiores expressões, nós bem sabemos, são as invasões que aconteceram no Capitólio, em 6 de janeiro de 2020, e, por outro lado, aquilo que eu venho chamando de Capitólio Candango, ou seja, as invasões que aconteceram às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 23. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre isso, até para quebrar um pouco essa polarização que existe na sociedade brasileira, é que nem todo trumpista e nem todo bolsonarista é um golpista. Não é verdade. Há muitos eleitores do presidente Trump e muitos eleitores do presidente Bolsonaro, que são pessoas verdadeiramente mobilizadas por uma causa conservadora que, de alguma forma, esses atores representam. Então, assim, quebrar essa polarização é importante para a gente construir um argumento de uma forma mais coerente. No entanto, a partir desse reconhecimento, nós também temos que admitir que existe um certo DNA, fascistoide, antidemocrático, antiliberal, enfim, tanto no trumpismo quanto no bolsonarismo. Esse DNA, digamos assim, ele é, de certa forma, avesso à educação, às artes, às ciências, enfim, alguns elementos que são essenciais, na dinâmica da vida. Para que as pessoas tenham uma noção daquilo que aconteceu, da gravidade do que aconteceu, respectivamente, em Washington e Brasília, nós temos que lembrar que o Capitólio, que é a sede do Poder Executivo dos Estados Unidos, só havia sido atacado uma única vez na história, numa guerra dos Estados Unidos com a Inglaterra no início do século XIX, mais precisamente em 1814, quando os ingleses ainda estavam tentando, de alguma forma, retaliar os Estados Unidos em função da Declaração de Independência que ocorreu em 1776. No caso brasileiro, a sede do Executivo, bem como as sedes dos demais poderes da República, ou seja, o Legislativo e o Judiciário, jamais haviam sido atacadas. Nem, por exemplo, pelas guerrilhas armadas dos anos 1960, 1970, e nem mesmo pelos inúmeros golpes militares tentados ou consumados que nós tivemos no país desde o século XIX. Veja que estamos falando de alguma coisa muito, muito grave. Além disso, né, além desse passado, digamos assim, recente e comum, tanto o presidente Biden quanto o presidente Lula, eles foram vítimas de campanhas de deslegitimação dos seus mandatos, ou seja, campanhas planejadas, financiadas e executadas por atores ainda relativamente ocultos e que não possuem assim limites, né, em sua sede de poder e nem respeitam as regras do jogo democrático. Né? E a regra do jogo democrático, dentre outras coisas, ela exige a rotação no exercício do poder. Né? Então, o peso da questão democrática na agenda, né, é muito grande nessa agenda bilateral Biden-Lula nesse contexto, né, nesse momento, né, e ele é particularmente percebido, né, no momento em que o Lula permanece ali naquela área inicial, né, da Casa Branca, que era uma coisa para acontecer por 2 ou 3 minutos, um momento apenas necessário para algumas fotos serem tiradas, né, pela imprensa internacional, enfim, e ele passa ali 10 minutos ou um pouco mais do que isso, né, e tanto o presidente Lula quanto o presidente Biden parecem bastante confortáveis. As imagens que a gente, né, assistiu pelos diversos canais de televisão, né, é uma sensação de conforto mútuo, ou seja, de fato existe ali, né, um elemento em comum entre essas duas grandes democracias americanas, né, esses dois grandes gigantes democráticos, né, do continente americano. E nessa questão da democracia, a gente tem que chamar a atenção para um outro ponto que me parece muito interessante, né, que foi o encontro do Lula com o senador democrata Bernie Sanders e também com outros, né, congressistas norte-americanos e, mais do que isso, também com sindicalistas, tanto da Federação Americana de Trabalho quanto do Congresso de Organizações Industriais. Então, assim, essa viagem do Lula aos Estados Unidos, ela de fato tem este peso que você nota na tua pergunta, ou seja, ela tem o pendão, né, de reforçar o compromisso democrático brasileiro no contexto hemisférico e mundial, né, ela também, de alguma forma, dá aso àquilo que nós chamamos de diplomacia presidencial, não é, do Lula, ou seja, essa diplomacia ativa e altiva, para usarmos os termos que ficaram consagrados nos mandatos anteriores, né, leva também o presidente a ter um protagonismo muito maior do que aquele que, em geral, os presidentes da República possuem. Então, assim como no passado, né, o Lula estabeleceu relações muito positivas tanto com o governo Bush quanto com o governo Obama, né, ele já está fazendo isso agora com o governo Biden e, mês que vem, teremos a visita do Lula à China, mas aí é um evento aí que talvez para um outro podcast.
O senhor falou da questão ambiental, né? Essa é uma das prioridades do Lula. Houve algum tipo de parceria nesse âmbito de temáticas ambientais nessa reunião entre o Lula e o Biden?
Olha, a questão ambiental, ela de fato, ela tem sido uma das questões mais sensíveis, né, da agenda brasileira, né, nos últimos tempos. Né, eu diria para você, desde que o ex-ministro Ricardo Salles resolveu, entre aspas, passar a boiada, na expressão que ele mesmo utilizou, e franquear as reservas ambientais indígenas brasileiras para toda sorte de aventureiros. Né? Dentre esses aventureiros estão ruralistas predatórios, garimpeiros ilegais, madeireiros, caçadores irregulares e até falsos cientistas, né, e missionários que, na verdade, são também, entre aspas, piratas, né, que buscam aí sequestrar elementos da nossa biodiversidade. Então, assim, a agenda ambiental no Brasil nos últimos anos, ela foi muito mal gerida, né? Essa má gestão, por exemplo, ela é denunciada, inclusive, por setores do agronegócio, né, que os setores mais internacionalizados do agronegócio brasileiro, que foram prejudicados, né, com retaliações por parte de governos europeus, principalmente, né, em função da má gestão ambiental brasileira, sem contar, né, a suspensão dos repasses do Fundo Amazônico, né, que é um fundo internacional composto em grande parte por doações norueguesas, né, que são completadas por doações alemãs e uma parcela bastante pequena, mas não inexpressiva, de doações da Petrobras. Né. Então, foi um tiro no pé, né, muito grande que o Brasil deu nos últimos anos. E aqui, dentro dessa lógica ambiental, tem duas coisas que eu acho que são importantes da gente pensar juntos aqui com os nossos ouvintes. Ou seja, primeiro é que as conversas que ocorreram do ponto de vista do meio ambiente não foram apenas entre os dois presidentes. Assim como a ANL, por exemplo, fez avançar a retomada dos acordos Jasper com os Estados Unidos, né, no caso concreto do meio ambiente, nós tivemos um protagonismo muito grande da Marina Silva. Né, e a Marina, ela esteve com representantes de fundações privadas, principalmente duas fundações, né, uma comandada pelo Jeff Bezos e outra pelo Leonardo DiCaprio, e a partir da articulação com essas duas fundações, né, está se construindo um pool, né, de organizações internacionais, não governamentais, para constituir aí fundos, né, voltados para a Amazônia e fundos que devem ser suficientes para impulsionar, né, a operação brasileira de recuperação dessas áreas degradadas pelo garimpo nos últimos tempos e que certamente está muito a imagem dessa degradação certamente está muito presente na cabeça aí de todos aqueles que nos escutam, porque essas imagens estão sendo sistematicamente veiculadas pelos diversos veículos de imprensa e a gente tem assistido ali, de fato, um impacto, né, deletério, dramático, né, que esse garimpo irregular vem causando na Amazônia, para além, inclusive, dos impactos sobre a população indígena, em particular os grupos mais remotos das culturas Yanomamis. Um outro ponto que é importante é o compromisso do Biden de juntar-se ao Fundo Amazônico. Né? Os valores não estão muito claros, fala-se de um aporte inicial de US$50 milhões, que é muito pouco, mas o mais importante disso é que os Estados Unidos se mostraram a favor de entrar em um fundo cujas regras não foram determinadas por eles. Isso é um avanço extraordinário e é raríssimo, porque os Estados Unidos raramente, né, adentram em fundos, né, e outras iniciativas congêneres sem que as regras tenham sido duramente debatidas e colocadas, né, nos termos do que a política externa americana possui. E aí é importante, até para a gente fechar um pouco desse ponto, é importante a gente lembrar que a agenda ambiental, né, e o diálogo com o Lula, com o Biden, passou por esse elemento, ela não tem um cunho meramente político programático. Né? Não é apenas uma bandeira, mas nas conversas privadas houve isso, as falas dos presidentes, principalmente do presidente Lula, nos permitiram perceber isso, houve muito de um debate econômico, né? Ou seja, particularmente no que diz respeito à questão energética. Nós estamos vivendo um momento no mundo em que se caminha, né, para a substituição dos combustíveis fósseis por energia verde, renovável. Então, a questão da energia eólica, do hidrogênio verde, também como a questão das fontes renováveis, como o biodiesel, o etanol, o gás natural, dentre outros, eles estão, né, na ordem do dia e o Brasil, né, pela biodiversidade que concentra e pela preservação que historicamente, né, conseguiu produzir dos seus biomas, está numa posição relativamente vantajosa, né, do ponto de vista dessa discussão. Então, assim, isso tudo passou certamente pela agenda, né, porque o Brasil está buscando fontes alternativas. Quando a gente falou, por exemplo, na visita do Lula à Argentina, não foi uma visita apenas de cortesia. Né? A questão das reservas gasíferas de Vaca Muerta em Santa Fé, elas entraram na discussão. E o Lula foi claro em dizer depois, olha, queremos fazer aí financiamento do BNDES, né, para a construção do gasoduto, né, entre Vaca Muerta e o Brasil, porque Vaca Muerta talvez seja a maior reserva gasífera do mundo. E além dessas questões que nós estamos trabalhando aqui, certamente houve, né, discussões no que tange a uma questão central para o Brasil. Isso também, né, ficou patente, né, em entrevistas que o presidente Lula deu, né, depois da reunião com o Biden, que é a questão da integração do Brasil às cadeias produtivas internacionais, tanto do ponto de vista da energia quanto de outros setores estratégicos. Por quê? Não adianta o Brasil querer manter-se nessa posição de um exportador de produtos agrícolas, de um exportador de commodities, como se ainda fôssemos o Brasil do século XVI ou do século XVII. O Brasil tem que entrar nas cadeias produtivas internacionais e não dá para reproduzir meramente o modelo desenvolvimentista que prevaleceu nas primeiras 7 décadas do século XX. Esse modelo está morto e enterrado pela dinâmica da globalização. Se o Brasil não conseguir encaixar o seu parque industrial nas cadeias produtivas internacionais, e aí o papel dos Estados Unidos e da China é muito relevante, o Brasil vai ficar para trás, e assim como perdeu a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial, o Brasil está na iminência de perder a corrida na quarta revolução industrial. Então, essas questões estão conectas e elas não são separadas da agenda ambiental, porque hoje você não pode mais querer priorizar o crescimento em detrimento da preservação ambiental. Ou essas coisas caminharão juntas ou elas simplesmente não irão acontecer, Melina.
Professor, vamos falar sobre o BRICS, um tema que o senhor já conversou aqui com a gente no Mundioca, no qual o senhor também é pesquisador. O fato do Brasil pertencer ao bloco do BRICS gera, não sei se um incômodo, mas talvez uma aresta com os Estados Unidos?
Olha, não há nenhuma dúvida, Melina, que sempre que nós temos posturas independentistas da política externa brasileira, isso gera atrito com outros países, principalmente com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, quer queiramos ou não, isso não é uma opção, uma constatação fática, são aqueles que exercem o papel de hegemon, ou seja, de potência hegemônica no contexto ocidental e muito particularmente no contexto latino-americano onde nós nos encontramos. Então, assim, essa dinâmica entre uma proximidade maior com os interesses da política externa norte-americana ou um afastamento maior em relação a esses interesses, ela é parte de um movimento pendular que, de alguma forma, vem pautando a política externa brasileira, pelo menos desde o Barão do Rio Branco, quando nós começamos a criar um processo de autonomia em relação aos interesses das grandes potências europeias, muito particularmente da Inglaterra, no contexto das ações da política externa brasileira. Então, assim, claro que existe um mal-estar, claro que os Estados Unidos gostariam de ter o Brasil como aliado incondicional e acrítico das suas posturas, mas ao Brasil não cabe este papel. Ao Brasil cabe o papel de defender os seus interesses nacionais. Okay? Diplomacia, é importante que todos saibam, diplomacia é um modo para a consecução de uma política externa, a política externa de um país, no caso do Brasil, a política externa brasileira. E nesse sentido, a diplomacia ela tem que atuar na defesa dos interesses nacionais, e atuar de uma forma dialogal, cooperativa, democrática, pluralista. Então, assim, quando o Brasil se aproxima do BRICS, ele está se aproximando, primeiro, de um antagonista histórico dos Estados Unidos, desde a Revolução Russa de 1917, que é a Rússia. Por um outro lado, ele está se aproximando também da grande potência desafiadora do poder norte-americano. Assim como os Estados Unidos desafiaram o poder da Inglaterra e substituíram a Inglaterra como potência hegemônica global, na transição do século XIX para o século XX, hoje a China é a potência desafiadora em relação à hegemonia global exercida pelos Estados Unidos. Olha, a postura do Brasil ou a presença do Brasil nos BRICS coloca o Brasil de uma forma muito próximo desses dois grandes antagonistas dos Estados Unidos. Nós temos que ser muito claros, Estados Unidos e China, por exemplo, travam uma guerra fria 5G. E, por um outro lado, o conflito russo-ucraniano só pode ser realisticamente compreendido quando nós entendemos os movimentos de expansão da OTAN nos últimos 20 anos em direção à área de influência do leste europeu, ou seja, à área de influência russa, até chegar a um ponto de insustentabilidade dessa zona de influência, que seria a incorporação da Ucrânia à OTAN. Não estamos dando razão à A ou à B, não é essa a nossa discussão, mas é importante que a gente tenha um mapa geopolítico muito claro para que a gente não fique reproduzindo acriticamente aquilo que a gente vê na mídia não especializada. Então, assim, a presença do Brasil nos BRICS é, sim, um elemento de constrangimento para os Estados Unidos, mas deve ser percebido pela própria política externa brasileira como elemento de oportunidade. Por quê? Porque o Brasil abre um diálogo privilegiado. Primeiro com os Estados Unidos, né, em cuja zona de influência o Brasil se situa. Isso, na realidade, não vai mudar para os próximos anos. Mas, por um outro lado, ele abre, né, um canal direto de diálogo, um canal estratégico com potências econômicas, né, ou militares fundamentais, Rússia e China. China é a grande locomotiva, né, do mundo contemporâneo, então isso é verdade, que a notícia da reabertura do mercado chinês pós-Covid, só essa notícia já dá uma sinalização de um crescimento do PIB global na ordem de 0,5%. Então, o Brasil está nos BRICS hoje, significa que o Brasil está numa posição privilegiada para que ele possa negociar, né, os seus interesses nacionais de forma soberana, de forma coerente, dialogal, democrática, apostando numa perspectiva de uma nova governança global e de relações multilateralistas que rompam um pouco as cadeias hegemônicas que tradicionalmente, né, governam, né, o sistema internacional e oportunizem com que novos atores emergentes como o Brasil, venham a ter um protagonismo interessante no contexto das novas realidades globais.
Professor Lee, infelizmente o relógio está nos avisando que chegou o fim da nossa conversa. Eu te agradeço imensamente.
É cruel,
é ruim demais. Mas não significa que o senhor não possa voltar, né? Porque assunto a gente tem com o senhor aqui no Mundioca. Um grande abraço.
Olha, um grande abraço, muito obrigado por mais essa oportunidade e fico à disposição de vocês para conversarmos sempre que vocês precisarem.
Obrigada, professor. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Tchau.
Nessa questão de os Estados Unidos tentarem fazer o Brasil mudar de posição no que diz respeito ao conflito na Ucrânia, vale ressaltar, né? O Brasil é um grande comprador de fertilizantes russos. Então, além de ser parceiro de BRICS, de ter uma boa relação com a Rússia, tem essa questão comercial também.
Pois é, tá. E falando dessa questão aí, Lula, Rússia, Ucrânia, o chanceler russo Sergei Lavrov, ele também vai visitar o Brasil agora em abril. E a vinda dele ao país é a leitura de que o Lula vai ouvir também o lado russo antes de se posicionar com mais firmeza, mais concretamente em relação ao conflito na Ucrânia. Abrem aspas. Lula quer a paz, mas ele vai primeiro escutar concretamente o ministro das Relações Exteriores russo para tomar uma decisão em abril. O que Lula está fazendo nessa conjunção? Ele não quer sedimentar uma posição favorável à Ucrânia ou à Rússia antes de ouvir a posição russa. Sem dúvida, a vinda de Lavrov, ela é decisiva para a decisão definitiva da posição de Lula. Ele não se posicionou externamente quanto a isso porque ele quer, de fato, tomar uma redecisão política nesse sentido. Logo, a vinda do chanceler russo é muito importante para a posição do Lula, que, segundo um especialista aqui ouvido pelo Mundioca, não está fechada, mesmo com esse encontro entre o Lula e o Biden. E isso, efetivamente, só coloca a posição clássica de querer a paz. O Brasil tem essa tradição, né? Todos os especialistas que a gente ouve falam sobre isso.
É verdade, de ser a favor da paz. Igual aqui no Mundioca, né? Nós também somos a favor da paz. Agora, o nosso calendário tá bombando, hein? Cheio de evento importante por aí. Falamos aqui da reunião do G20, agora no início de março. Em março também tem a viagem do Lula à China. Agora você falou aí de abril também.
Estamos de olho, a gente está de olho em toda a movimentação internacional, porque o que acontece fora do Brasil afeta a gente aqui. Eu acho que se as pessoas soubessem o quanto nos afeta, elas teriam mais interesse pelo internacional, você não acha?
Ah, eu também acho. Mas uma coisa que sempre desperta o interesse também, sabe o que é? Os temas que a gente traz aqui no Mundo Bizarro.
Vamos lá.
Mundo Bizarro.
Tá, e olha, hoje o assunto, eu vou te dizer, eu tô em casa, porque é uma coisa que eu gosto muito, a gente vai falar de cachorro.
Vai falar de animal.
A gente vai falar do Bob, que é um cão de fazenda que está famoso. A fama dele não é por percorrer quilômetros pastoreando ovelhas, e sim por ser o cachorrinho mais velho do mundo. Quantos anos você acha que tem um cachorro mais velho do mundo?
Cachorro, dizem que você tem que multiplicar por 7, né? A idade? É por 7 ou por 3?
Sim.
Agora eu não lembro.
Por 7, mas esse aqui, se multiplicasse por 7 é dar mais de 200 anos, porque ele tem 31.
Caramba, quase a minha idade.
Tá vendo?
Só que multiplicado por 7. Eita.
Geralmente os cachorros, eles duram menos quando são de maior porte e duram mais, mas eu nunca tinha visto assim, já vi cachorro com 16.
É, eu já vi com 14, acho que o máximo que eu já vi foi 14 anos. Com mais de 20, nunca vi, não.
Infelizmente, eles vivem pouco, né? A única tristeza que eles dão pra gente é quando eles vão embora. Mas vamos voltar aqui. Vamos falar do Bob, que ele é da raça Rafeiro do Alentejo, também conhecido como Mastim português. É originário da região alentejana de Portugal. E a raça é conhecida por ser um excelente cão de guarda de fazenda e propriedade. A expectativa de vida deles é de 12 a 14 anos. O que será que aconteceu?
Viveu mais que o dobro, né? Dobrou a expectativa. Chegou na meta, você dobra a meta.
Dobra a meta.
Foi o que o Bob fez. Será que a vida no campo faz bem, não só para os seres humanos, mas também para os bichinhos de estimação?
Olha, bons hábitos, né? Ele não deve beber, não deve fumar, deve dormir cedo, deve tomar muita água. Eu acho que vale.
É, pelo jeito.
Fazer exercícios físicos. Bob foi além da expectativa de vida dele, como a gente falou, e está com mais do dobro da idade que a raça dele vive. Ele é demais, segundo a matéria. Parece que a idade não pesa nas costas dele, porque ele consegue se locomover normalmente. Claro que não com a mesma vivacidade que ele tinha quando era jovem. A gente chegou a ver a foto do Bob, né?
É, vimos a foto. É, também não dava cobrar, né? Que ele consiga correr, ter aquela mesma disposição. Seria basicamente o mesmo que eu apostar uma corrida com a minha avó. Não dá.
Segundo Guinness World Records, o cão tem precisamente 30 anos e 267 dias. O idosinho nasceu em 11 de maio de 1992. Olha, quando ele nasceu, eu tinha 10 anos, Thay. Na cidade de Conquerios, em Leiria, Portugal. E desde então, ele vive com o tutor dele, o Leonel Costa. A idade do Bob foi verificada pelo SIAC, que é uma base de dados de animais de estimação autorizada pelo governo português e gerida pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Além de Bob ser o cão vivo mais velho do mundo, também é o mais velho que se tem registro no Guinness. Anteriormente, o cachorro mais velho de todos era o Bluey, um pastor australiano, que viveu de 1910 a 1939, completando 29 anos e 5 meses quando ele morreu. E o cão considerado mais velho antes do Bob era um chihuahua, ao que a gente falou do pequeno porte, né? É o Spike, de 23 anos, que vive em Camden, no estado americano de Ohio, com a tutora dele. Toda essa vivacidade, a família de Bob acredita que se deva ao fato dele viver livre no campo. Olha, você tinha razão.
Viu? Faz bem viver no campo. 31 vezes 7, 217, hein?
É, eu não conheço ninguém que tenha vivido isso.
Não, não mesmo.
Ele nunca esteve preso, sempre teve a liberdade de percorrer e explorar a propriedade. Olha o exercício físico.
É, o exercício físico. E, pelo jeito, a mentalidade também está ótima.
É. Em questão de alimentação, os donos nunca deram ração, só comida humana, sobras das refeições. Os donos devem comer saudável.
Devem comer bem.
Contudo, médicos veterinários não recomendam esse tipo de alimentação para os pets, porque o sistema digestivo deles é diferente, alguns alimentos podem ser tóxicos para o cão. Ainda bem que o Bob...
É, eu ia falar isso, que eu já ouvi falar que não é legal você dar refeição humana para cachorro. Tá aí a explicação.
Por mais que a dieta de Bob não lhe tenha feito mal, é melhor sempre seguir uma dieta adequada para cães, para o seu animal de estimação. O Guinness World Records publicou um vídeo do novo recordista. Vale a pena olhar esse vídeo, hein? Nas suas redes sociais no dia 1º de fevereiro. Em menos de 24 horas, a publicação alcançou mais de 4,2 milhões de visualizações, 909 mil reações e milhares de comentários, inclusive o nosso.
É, e veio aqui para o Mundioca. É aquela história, né? Quer fazer sucesso nas redes sociais, é só postar foto de cachorro de bebê.
Eu tenho feito isso. Você fez bastante com seu filho?
Ih, ainda faço até hoje. Aí a gente traz aqui pro Mundo Bizarro para ser sucesso aqui no Mundioca também.
Com certeza. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
É isso então, Melina. Vamos aguardar a próxima viagem do presidente Lula ao exterior para trazer mais um assunto para repercutir aqui no Mundioca. Mas a gente não vai esperar até lá, não. Antes disso, muita coisa está acontecendo no mundo. Tem muito assunto também relevante para a gente tratar aqui. Por isso, fica a dica. Não perca nenhum episódio do Mundioca.
Pois é, e no Mundioca você ouve o que você não vê, não lê, não ouve em lugar nenhum. Porque a gente faz um trabalho aqui bem exclusivo, um trabalho de jornalismo de vanguarda.
Só aqui que você vai na raiz daquilo que é assunto pelo mundo. Então fica a dica, vai lá no Twitter, @mundiocaconk, segue a gente, se quiser pode interagir com a gente também. E para acompanhar, ficar por dentro aí de todos os nossos episódios, estamos nas principais plataformas e também lá no site do Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Se eu fosse você, não perdia nenhum episódio.
Olha, a gente gosta do joinha, mas a gente não se satisfaz só com isso. Se quiser mandar um oi, uma sugestão de pauta, é muito bem-vindo.
Falando em joinha, lá no Telegram da Sputnik Brasil, você pode acompanhar as notícias, né, as reportagens que são publicadas no site, e também quando tem episódio novo do Mundioca, é lançada uma notificação por lá e você pode o quê? Reagir ao episódio. Pode colocar o joinha, pode colocar um coração, pode colocar o foguinho, tá pegando fogo.
Eu geralmente
fogo.
Boto foguinho, porque são temas assim quentes,
pode
polêmicos.
Pode colocar também o aplauso.
Pode. Poder pode tudo.
Fica à vontade também para reagir nas publicações que são feitas no canal da Sputnik Brasil no Telegram. É só acompanhar, só entrar pro grupo para poder também sempre se manter informado de forma rápida e objetiva. É isso, Melina.
Tchau, tchau.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.